Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, convosco João Santa Rita nesta quinta-feira, 13 de novembro, hoje aqui em Washington. Céu encoberto, parece que vem chuva. Lá fora, 9 graus centígrados, à nossa frente, hora e meia de emissão. Vou estar aqui nos próximos 30 minutos. A produção vai estar a cargo de Ethel Butler. A assistência técnica é de Nashwan Kale. Vamos ver as notícias internacionais a esta hora. Na Birmânia, o presidente Obama reúne-se com legisladores e com o presidente. A presidente da Libéria levantou o estado de emergência decretado por causa do ébola. Nos primeiros 30 minutos vamos estar quase que inteiramente dedicados à Angola. A Amnistia Internacional emitiu um relatório criticando práticas do governo angolano. Qual vai ser a reação?
Acredito que essas práticas para já vão continuar, porque será certamente um muito bom teste para ver que impacto pode ter tido este relatório.
No Parlamento angolano, debates acesos sobre o orçamento que foi aprovado só com o voto contra da Casa.
Quem são os destinatários do valor estimado na rúbrica Transferências para Instituições Sem Fins Lucrativos?
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e de outras reportagens. Mas para já, vamos às notícias internacionais, hoje com o Álvaro Lugero de Andrade.
Boa tarde, João Santa Rita. O presidente Barack Obama diz estar confiante de uma nova era na Birmânia, mas acrescentou que há ainda trabalho a fazer na transição para a democracia naquele país do sudeste asiático. Obama falava durante uma reunião hoje com dirigentes legislativos na capital do país, Nay Pyi Taw. O presidente americano descreveu a reunião como uma excelente discussão sobre a transição para a democracia e sobre como consolidar os ganhos já alcançados. Barack Obama disse ainda que as conversações se centraram em como pressionar o governo a fazer mais para proteger os direitos humanos. A ativista Aung San Suu Kyi participou no encontro, mas não levantou nenhuma questão. Ela deverá encontrar-se a sós com o presidente na sexta-feira. Ainda hoje, o presidente Barack Obama encontra-se em privado com seu homólogo Thein Sein.
A presidenta da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, anunciou hoje o fim do estado de emergência declarado há algum tempo por causa da epidemia de ébola. Num discurso, Sirleaf disse que a luta contra o ébola não acabou e que algumas restrições vão permanecer. Até atingir o objetivo de não ter mais nenhum caso em todo o país, até ao Natal, vamos manter muitas medidas anteriores que serão ajustadas de acordo com o avanço dessa luta contra a epidemia, disse a presidente liberiana. Ellen Sirleaf anunciou que os mercados serão reabertos e que nas áreas não afetadas o recolher obrigatório será alargado até à meia-noite.
O secretário do Estado americano John Kerry reúne-se dentro de momentos com os líderes de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e da Jordânia, o rei Abdullah, para discutir formas de aliviar as tensões em Jerusalém, abalada por enfrentamentos na disputada mesquita Al-Aqsa, ou Monte do Templo. Na manhã de hoje, Kerry encontrou-se com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas e os dois responsáveis analisaram a reconstrução da faixa de Gaza depois de ataques israelitas terem destruído bairros inteiros durante a Guerra dos 50 Dias. Estas reuniões surgem após uma série de incidentes mortais em Jerusalém. Os palestinianos acusam o governo de Israel, de Netanyahu, de incitamento à violência ao não impedir a entrada de ortodoxos israelitas na mesquita de Al-Aqsa, ou Monte do Templo, reverenciado por muçulmanos e judeus. O governo israelita, por sua vez, acusa os palestinianos de vários atentados contra civis.
O presidente americano Barack Obama apelou à Rússia para honrar o cessar-fogo concluído em setembro entre o governo da Ucrânia e os rebeldes separatistas pró-russos do leste do país. O vice-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Ben Rhodes, afirmou que o presidente Obama fez o apelo ao presidente Putin durante conversações informais esta semana em Pequim. Rhodes acrescentou que a Ucrânia será um dos temas em debate durante os encontros do presidente Obama com líderes europeus na Austrália, à margem da cimeira do grupo G20. Segundo a NATO, nos últimos dias assistiu-se à passagem de tanques, tropas e armas da Rússia para a Ucrânia.
Na Índia, a polícia deteve um médico que procedia às esterilizações em instalações médicas do governo e que saudaram-se pela morte de pelo menos 13 mulheres. O médico em questão, que foi detido no estado de Chhattisgarh, no centro do país, negou a responsabilidade das mortes e disse que as mulheres faleceram por terem tomado medicamentos estragados depois das cirurgias. O médico teria alegadamente procedido às esterilizações de mais de 80 mulheres.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A Amnistia Internacional acusou as forças de segurança de Angola de execuções extrajudiciais e uso excessivo de força na repressão a opositores ao governo do presidente Eduardo dos Santos. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, com sede em Londres, divulgou ontem, um relatório em que apresenta mais de 20 casos de protestos e manifestações reprimidas pela força nos últimos dois anos. O governo do presidente Eduardo dos Santos, diz a Amnistia Internacional, tem de parar imediatamente com as mortes extrajudiciais, os desaparecimentos forçados, as detenções arbitrárias e a tortura daqueles que se opõem ao regime de 35 anos às mãos das forças de segurança do país. O novo relatório documenta a situação de direitos humanos desde 2011 até ao presente. A Amnistia diz que o Estado angolano virou-se contra o seu próprio povo e que o governo não aceita críticas da parte dos seus cidadãos, acusando ainda as autoridades de detenções arbitrárias, mortes extrajudiciais e desaparecimentos forçados. Esse relatório documenta também práticas de maus-tratos e de violência contra manifestantes detidos. O documento investiga uma série de casos, incluindo os de Alves Camulingue e de Isaías Sebastião Cassule, que participaram na organização de manifestações em 2012. Ambos desapareceram, tendo sido mais tarde revelado que tinham sido mortos por agentes do Estado. Um outro caso relatado é o de Manuel de Carvalho Ganga, alvejado a tiro e morto por um agente da Unidade de Segurança Presidencial, quando estava com um grupo de pessoas a colar cartazes nas proximidades do Palácio Presidencial a 22 de novembro de 2013. A organização insta o governo a lançar investigações exaustivas, imparciais e independentes a estas mortes e garantir que os suspeitos autores destes crimes são julgados sem mais demoras. Ativistas já reagiram ao relatório e afirmam que o governo angolano não quer saber de relatórios ou denúncias contra direitos humanos. A reportagem é com o Coco Mucuta.
Reações não se fizeram esperar por parte dos ativistas e organização da sociedade civil que, no entanto, não esperam que o relatório da Amnistia Internacional mude o comportamento do governo angolano, como diz Luate Beirão, músico e ativista cívico que participou em diversas manifestações levadas a cabo contra as práticas do executivo angolano.
Minha opinião é que vai voltar a haver mangueiras e porradas e pessoas a serem levadas para Cassualala e outras localidades distantes de Luanda, acredito que essas práticas para já vão continuar. E 22, 23 de novembro estão já aí ao virar da esquina. Mas será certamente, a pergunta é bem colocada, porque será certamente um muito bom teste para ver que impacto pode ter tido este relatório.
Para Alexandre Dias dos Santos, libertador político da Casa CE, as organizações e partidos da oposição devem se juntar e combater a forma como o governo reprime e mata cidadãos.
Eu acho que deveria ser feito a sociedade civil, os partidos políticos todos, se unirem para uma gigantesca manifestação para por fim a isso, senão, meu irmão, não estou a ver nenhum tipo de mudança do comportamento deles.
Por sua vez, Carbono Casimiro, também ativista, diz que vários relatórios foram publicados, mas o governo continua a reprimir os cidadãos. Por isso, não acredita que alguma coisa venha a mudar com este relatório.
Já existiram muitos relatórios, muitas opiniões, muitas críticas, muita movimentação em torno disso e até não se parou nada. Eu acredito que para parar não depende propriamente de um relatório ou de outro tipo de pronunciamento. Acho que deve ser mais da vontade real
e deles acordarem, despertarem para aquilo que realmente têm estado a fazer.
Já o João Pinto, quarto vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA, sem gravar entrevista, disse que o executivo recebeu parecer positivo na última avaliação periódica realizada pelas Nações Unidas e não é da Amnistia Internacional que o vai submeter, avançando que em todo o mundo há incidentes. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mukuta.
Obrigado, Koke Mukuta. Raul Tati, ativista de Cabinda, participou recentemente em Genebra na revisão periódica da situação dos direitos humanos em Angola, realizada pela Comissão dos Direitos Humanos da ONU. Tati afirma que as denúncias por ele feitas na reunião de Genebra sobre Cabinda são visíveis em todo o território angolano, como revela este novo relatório da Amnistia Internacional.
A questão dos direitos humanos em Cabinda, podemos até encontrar aspectos similares ao restante território angolano, onde há também falta de liberdade de expressão, falta de liberdade de manifestação, até mesmo de pensamento, não é? Mas Cabinda tem uma especificidade, que ainda há um conflito, não é? Tive que realçar esse aspecto, que é um conflito político e militar, de tal modo que a questão da segurança do Estado tem sido a espada que o governo de Angola tem empunhado contra os cabindas. Dali que prende-se qualquer pretexto por crimes contra a segurança do Estado. Portanto, neste momento que estou aqui a falar, há vários cabindas que estão presos por questão de crimes contra a segurança do Estado. E aí a pessoa acaba por não saber o que é que fez, o que é que cometeu, qual foi o crime.
Era Raul Tati, ativista de Cabinda, que participou recentemente em Genebra na revisão periódica da situação dos direitos humanos em Angola. E agora vamos para o Parlamento. Acesos os debates marcaram hoje a análise do Orçamento Geral do Estado para 2015, com o MPLA e a oposição a manifestarem profundas divergências quanto ao seu conteúdo e quanto aos propósitos do governo. Venâncio Rodrigues.
O documento foi aprovado na generalidade apenas pelos deputados do MPLA com 150 votos, já que a Casa CEE votou contra, enquanto que a UNITA, o PRS e a FNLA se abstiveram. O chefe da bancada parlamentar da Casa CEE, André Mendes de Carvalho, justificou o voto contra com o argumento de que a proposta de hoje é do governo é um atentado à Constituição do país.
Da separação e interdependência de funções dos órgãos de soberania, que são três e não um, todos eles merecedores de respeito e consideração, com competências próprias. O que a proposta de lei em análise faz é transferir as competências da Assembleia Nacional para o Presidente da República.
Benedito Daniel do PRS acusou o governo de alegadamente esconder os beneficiários de algumas rubricas.
Quem são os destinatários do valor estimado na rubrica transferências para instituições sem fins lucrativos? Por que é que os partidos políticos e outros beneficiários não são discriminados?
A UNITA, na voz do seu chefe de bancada parlamentar, Raul Danda, considera que o setor social continua a ser penalizado, apesar de o executivo deixar a entender o contrário.
O envelope financeiro do ensino superior, com 95,2 mil milhões de kwanzas, continua a ser superior ao do ensino secundário, com 83,8 mil milhões de kwanzas. E o facto deste último grau de ensino ter mais escolas e alunos sugere que algo pode estar mal em termos de prioridades.
Por seu turno, o deputado Lucas Ngonda da FNLA manifestou-se duvidoso sobre se as verbas atribuídas ao setor social irão de facto chegar aos seus destinatários.
Somos obrigados a levantar a questão de saber se de facto esses orçamentos dos diversos setores, depois de aprovados, chegam na sua execução aos verdadeiros destinatários.
Para o MPLA, o Orçamento Geral para o ano de 2015 atribuiu uma verba expressiva para o setor social, segundo o seu líder de bancada na Assembleia Nacional, Virgílio de Fontes Pereira.
O executivo angolano volta a atribuir uma taxa expressiva ao setor social, 34%. Na verdade, os maiores aumentos da despesa do OGE 2015 em relação ao ano de 2014 irão ocorrer na educação.
O OGE para o exercício do ano económico de 2015 prevê uma taxa de crescimento real do PIB de 9,7%, 7% de inflação e foi elaborado à base de referência de 81 dólares por barril de petróleo. O exercício económico de 2015 prevê receitas na ordem de 4 trilhões e 700 bilhões de kwanzas e despesas aproximadas aos 5 trilhões e 200 bilhões de kwanzas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Saímos de Luanda, vamos para o Sumbe, onde diversas zonas da cidade estão a ser afetadas pela chuva que caiu hoje. O nosso correspondente diz-nos que as chuvas não foram pesadas, mas que obras de reabilitação da cidade estão a mostrar debilidades devido à inoperância das sarjetas de escoamento. Fernando Caetano.
Em consequência das chuvas, as escolas situadas na periferia da cidade fecharam as portas e os alunos foram dispensados devido à ameaça de muita lama. Os sobas João Manuel Periquito, do setor 8, e Felipe Daniel, do Américo Boa Vida, antevêem dias piores se não houver uma intervenção nas valas de drenagem. Periquito culpabiliza a empreiteira Odebrecht por não estar a cumprir com os padrões antigos da cidade sobre o escoamento das águas, pois, segundo disse, a manutenção das sarjetas deve ser uma constante, uma vez que a população adotou uma cultura pouco digna no tratamento do lixo, facto que está na origem das inundações que se registram na cidade, que, paradoxalmente, está a ser requalificada. Por sua vez, o soba Felipe Daniel alerta as pessoas do Américo Boa Vida para não continuarem a construir em zonas consideradas de risco, por forma a evitar perdas de vidas humanas. Quanto aos resultados das chuvas desta manhã, Felipe Daniel disse que no seu bairro ainda não se registrou nenhum incidente, apesar das limitações no acesso a alguns lugares devido à lama. No primeiro semestre do corrente ano, a Odebrecht, através do seu representante, garantiu que a requalificação das cidades do Sumbe, Porto Ambuim e Gabela estava a ser feita com as mais modernas tecnologias, que as sarjetas estavam a ser respeitadas e que as chuvas não seriam um problema. Recorde-se que no passado as chuvas que caíram na cidade do Sumbe causaram um certo grau de absentismo em diversas empresas, já que muitos trabalhadores não conseguiram chegar aos seus locais de trabalho. Para piorar a situação, algumas instituições de relevo foram edificadas em zonas inacessíveis na época chuvosa, como foram os casos da Universidade Catiavala Buila Feta, a UISFED, a Casa da Juventude, entre outras. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Aqui na capital americana, 12 horas 17 minutos, estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720 e na internet tem lá as nossas reportagens www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é o secretário-executivo da Casa CE em Luanda, Alexandre Dias dos Santos, o Libertador. O governador provincial do UIGE, Paulo Pombolo, anunciou terça-feira uma série de projetos que visam não só aumentar as escolas na província, mas também outros projetos que visam também facilitar a vida do cidadão. Isto ao mesmo tempo que, falando na Maquela do Zombo, Pombolo sublinhou a necessidade de se reforçarem as medidas de segurança nas fronteiras para contrapor a entrada ilegal de estrangeiros e combater o tráfico de seres humanos na província. Com os pormenores, temos o Muniz Francisco.
Em declarações à imprensa, o governante pediu aos munícipes de Maquelauzombo, a mais de 300 km da sede capital da província, para reforçarem as medidas de controle dos principais pontos de entrada dos estrangeiros.
Precisamos, estimados munícipes de Maquelauzombo, reforçar o controle da nossa fronteira, estancando a imigração ilegal que se verifica nesta região, combatendo os chamados comitês de recepção e todos aqueles que facilitam a entrada e a atuação desses imigrantes.
Relativamente ao setor de identificação em Maquelauzombo, o município passou a contar com mais 5 novos postos de emissão do bilhete de identidade, o que encurtou a distância dos populares que se deslocavam centenas de quilómetros à procura da carteira de identificação.
A partir de hoje, a população de Maquelauzombo já não vai ao IJ tratar o bilhete de identidade. A população de Maquelauzombo, a partir de hoje, vai poupar o dinheiro que pagava para pagar o táxi para ir até o IJ, tratar o bilhete de identidade, porque o bilhete passa a ser tratado aqui mesmo em Maquelauzombo.
No domínio de infraestruturas sociais, Paulo Pombolo anunciou à população do referido município um novo programa de emergência em curso para a província do IJ, que vai possibilitar a construção de cerca de 25 escolas nas comunas que fazem fronteira com a RDC, dos quais constam as comunas de Sacandica, Bel, Coelho Futa, Alto Zaza, Icoca, Coango, Buengas Norte e Sul e Coelho Camboso.
Essas obras estão na fase da contratação dos empreiteiros para que no próximo mês de dezembro arranquemos com este importante projeto.
Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Na página desportiva, a Taça das Nações Africanas de Futebol vai estar em foco agora que a competição já não vai ser em Marrocos. A questão que todos querem saber é: onde é que vai ser? O Qatar, que vai ser o anfitrião do Mundial de 2022, diz que está disposto a acolher a competição, mas o Qatar disse não ter recebido qualquer pedido oficial nesse sentido. A CAF, com certeza, que vai em primeiro lugar tentar um país africano. A Federação Angolana de Futebol desmentiu já notícias de que Angola poderia ser o país organizador da competição em janeiro e fevereiro. Outro país mencionado é o Gabão. Fala-se também da possibilidade de uma organização conjunta por dois países. A ver, vamos. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou, entretanto, que não vai reabrir os processos de atribuição da organização dos Mundiais de 2018 e 2022. A FIFA disse que um relatório da Comissão Ética não indica nenhuma violação ou incumprimento das regras de candidatura. Aquilo que chama de eventuais incidentes que possam ter ocorrido durante o processo de candidatura não comprometeram a integridade das candidaturas. Poderá, no entanto, haver processos contra certos indivíduos. Recorde-se que as candidaturas da Rússia e do Qatar, a Rússia para 2018, Qatar para 2022, tinham sido manchadas por alegações de suborno na votação que levou esses dois países a ganharem. A Federação Russa de Futebol disse, entretanto, que tem um outro problema. Não tem dinheiro para pagar o salário do treinador Fábio Capello. É, são 7 milhões de euros por ano. Ao futebol, ontem houve vários jogos internacionais amigáveis. Brasil goleou a Turquia 4-0. Holanda vai mal desde o Mundial. Ontem perdeu com o México 3-2. Argentina bateu a Croácia 2-1 e a Bélgica a Islândia por 3-1. Basquetebol americano, NBA, Miami Heat jogou em casa, perdeu com Indiana 81-75, Atlanta 100, Utah Jazz 97, Phoenix 112, Brooklyn Nets 104, Oklahoma foi até Boston ganhar 109-94, Orlando Magic também viajou, foi a Nova York, também ganhou 97-95, Los Angeles Lakers viajaram e perderam, vão muito mal os Lakers, perderam com Nova Orleans 109-102, o Portland foi até Denver ganhar 130-113, e a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, este ano vai muito bem, muito obrigado, bateu o Detroit 107-103.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Pois, como ouviram no noticiário, a presidente da Libéria anulou o estado de emergência em vigor devido à epidemia de ébola no país. As Forças Armadas Americanas anunciaram que decidiram reduzir de 4 para 3 mil o número de soldados destacados para a África Ocidental encarregados de responderem à epidemia de ébola na região. Eduardo Ferro.
O general Larry Walensky, que lidera a resposta americana ao surto de ébola, afirmou na Libéria que os Estados Unidos não precisam de 4 mil soldados para lidar com o ébola na África Ocidental. Acrescentou que, neste momento, se encontram no terreno 2.200 soldados, número esse que se elevará a 3 mil em meados de dezembro. Há aqui, disse o general Walensky, muitas capacidades que desconhecíamos anteriormente. Isso permitiu-nos reduzir o número de forças que estávamos a programar originalmente. Segundo aquele general, os 3 mil soldados serão essencialmente engenheiros, técnicos de saúde e formadores. A embaixadora americana na Libéria, Deborah Malak, afirmou, entretanto, que o ritmo de propagação do vírus do ébola na Libéria está muito mais lento do que nos últimos meses, advertindo, contudo, que muito permanece por fazer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, registaram-se 14 mil casos de ébola desde o início desta epidemia. O número de mortos ultrapassa agora os 5 mil.
Era o Eduardo Ferro aqui na Voz da América, quando nos estamos a aproximar das 12 horas e 30 minutos, hora do Washington. O Eduardo Ferro vai estar aqui a comandar as operações na segunda meia hora, dentro de aproximadamente 3 minutos. Até lá, vamos ficar com a música de Tina Turner, River Deep, Mountain High.
When I was a little girl, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. But only now my love has grown, and it gets stronger in every way, and it gets deeper. Let me say, but it gets we'll be right back.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de novembro de 2014. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade. Presidente Obama na Birmânia diz que há ainda trabalho por fazer na transição para a democracia. Ébola, presidente da Libéria, anuncia fim do estado de emergência. Secretário de Estado americano encontra-se no Médio Oriente para tentar fazer abrandar a tensão. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quilimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e na Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet. Poderão fazê-lo no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashwan Kalé, na produção a Ethel Butler.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Um estudo divulgado pelo Centro de Integridade Pública de Moçambique revela que o candidato presidencial da Frelimo e vencedor das eleições de 15 de outubro, Filipe Nyusi, foi o maior beneficiado do enchimento de votos. A revelação acontece quando o próprio Secretariado Técnico da Administração Eleitoral indica que mais de 330 assembleias de voto foram excluídas do resultado final. Álvaro Lúcio Andrade, com mais pormenores.
O relatório do Centro de Integridade Pública, com base na observação eleitoral do EISA e do Observatório Eleitoral, revela o que se conhece como possível esquema de fraude baseado no enchimento de votos nas últimas eleições gerais. O estudo, divulgado pelo Boletim sobre o Processo Eleitoral daquela Organização da Sociedade Civil Moçambicana, em conjunto com a Associação de Parlamentares Europeus, a UEPA, parte do princípio de que hoje, efetivamente, a fraude eleitoral terá beneficiado alguns concorrentes no processo. O estudo identificou dois grupos de assembleias de voto onde, de acordo com os dados, suspeita-se que tenha havido enchimento de urnas, onde houve uma grande afluência às urnas e onde houve um número significativamente maior de votos para as presidenciais do que para a Assembleia da República. De acordo com o documento do CIP, os esquemas usados poderão ter resultado na introdução de cerca de 105 mil votos, cerca de um terço dos que foram amealhados pelo candidato do MDM, David Simango. O grande beneficiado, segundo o Centro de Integridade Pública, foi o candidato da Frelimo, Filipe Nyusi. Esta análise dos dados do PVT, a contagem paralela, sugere que poderão ter existido mais de 105 mil votos extra. Tal facto pode ter sido uma mistura de duas técnicas, a introdução de boletins de voto extra nas urnas, em forma física, ou provavelmente a mais comum, a alteração dos números dos editais no momento em que ninguém estava a fiscalizar o processo, lê-se no documento. Dados do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral indicam, por seu lado, que 330 assembleias de voto para a Presidência da República e 323 para a Assembleia da República foram excluídas da contagem final, o que representa 2% das 17.199 assembleias de voto. Uma análise desses dados indica que metade dos postos de votação excluídos são da Zambésia, enquanto 66 assembleias de voto foram destruídas por apoiantes da Renamo em Tete. As restantes foram em Nampula. Na maior parte das assembleias de voto, as folhas tinham erros não corrigíveis e, nesses casos, a lei exige uma recontagem, o que, ao que parece, não aconteceu.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrada. Continua sintonizado com a Voz da América. Nos países em desenvolvimento, pelo menos uma em cada sete raparigas casa-se aos 15 anos de idade. Moçambique encontra-se entre os países que, a nível mundial, apresentam o maior número de casamentos precoces. Este e outros assuntos estiveram em discussão numa conferência promovida por organizações não-governamentais e que tinha como alvo grupos de raparigas moçambicanas. Francisco Júnior, com mais pormenores.
Amina Issa, coordenadora dos direitos das mulheres na Action Aid, uma organização não-governamental moçambicana, não esconde a sua preocupação.
A rapariga em Moçambique não é vista como criança que tem os seus direitos. A rapariga em Moçambique é vista como uma pequena mulher. E como este conceito de pequena mulher que nós queremos desmistificar. Porque a rapariga não é uma pequena mulher. A rapariga é uma menina, sim. É uma criança, como todas as outras. Mas porque ela é do sexo feminino, ela tem umas particularidades que lhe torna frágil, que lhe torna vulnerável.
Maria Paula Vera Cruz é coordenadora nacional do Comitê da Mulher e do Jovem na Organização Nacional dos Professores, e também presidente do Conselho Fiscal do Fórum Mulher, uma outra ONG que trabalha em prol da defesa dos direitos das mulheres em Moçambique. Ela mostrou-se particularmente alarmada com os casos de violação sexual protagonizados por professores.
É muito, muito grave, mas até temos casos piores, que é um pai. O próprio pai que abusa. Mas eu costumo dizer aos meus colegas professores que este pai que abusa precisa de um professor para lhe educar. Então, o professor é o recurso da sociedade, é o recurso da família, é o recurso das comunidades. Então, quando o próprio professor também abusa, então esta sociedade está totalmente doente.
Estes e outros problemas foram abordados em Maputo, numa conferência em que estiveram presentes cerca de 100 raparigas provenientes de todas as províncias moçambicanas, empoderando as raparigas e inspirando mudanças para eliminar o ciclo de violência. Este foi o lema do encontro, durante o qual as meninas fizeram muitas denúncias e deixaram muitas recomendações visando melhorar a situação da rapariga em Moçambique.
Ia fazer um pedido ao governo que, quando elaborasse as leis, pensasse muito nas raparigas. Ou, quando chegar essa fase da revisão das leis, sobretudo aquilo que toca a rapariga, eles pelo menos tinham que levar um certo grupo de raparigas, mas raparigas empoderadas, que viveram histórias difíceis, para estarem ali a contarem o que elas querem, o que elas viveram, o que elas não querem viver mais, das experiências mais que elas tiveram, para que eles possam formular leis que nos protejam, que nos dê segurança.
Soluções. A primeira delas é criar consciencialização, tanto para as próprias raparigas como para os pais, para que eles possam perceber que a rapariga não é objeto para ser vendido, que a rapariga é um ser que tem seus direitos que devem ser cumpridos. É preciso consciencializar a própria rapariga para que ela conheça os seus direitos e possa defender a ela e as outras.
Algumas recomendações feitas por raparigas e responsáveis de organizações da sociedade civil que falavam à Voz da América à margem da Conferência Nacional da Rapariga, promovida e apoiada por diversas organizações não-governamentais moçambicanas. Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua sintonizado com a Voz da América. Empresários de grandes companhias sul-africanas querem investir em infraestruturas no processo de exploração dos recursos naturais em Moçambique, sobretudo de gás natural na bacia do Rovuma, no extremo norte do país. Simeão Pombano.
O interesse foi manifestado nesta quarta-feira no seminário realizado em Santo, na arredores da cidade de Johannesburg, sobre perspectivas económicas de Moçambique com a descoberta de reservas de gás, carvão e petróleo. Mas alguns estão apreensivos com a estabilidade política depois das recentes eleições e alegado excesso de burocracia nas instituições do Estado moçambicano. O académico Patrício José, reitor do Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, tranquilizou os preocupados, dizendo que os moçambicanos vão manter a paz para o desenvolvimento do seu país, até porque há diálogo político em curso com a RENAMO, sendo que o mais importante neste momento é o processo de inclusão.
Bom, este crescimento econômico de Moçambique tem desafios. Primeiro é porque tem que significar para os moçambicanos uma espécie de inclusão no processo de desenvolvimento do país, seja do ponto de vista de empregos, que exigem qualificação, e por conseguinte o investimento na educação tem que acontecer, não só por parte do governo, mas também por parte das empresas que participam na exploração dos recursos naturais, e em segundo lugar, também pela taxação, não, das atividades de exploração dos nossos recursos naturais, que vai permitir ao Estado investir um pouco mais na área social, de tal forma que consiga reduzir as desigualdades O que nós também dissemos é que é importante perceber, mesmo como investidor, de que lá onde se estão a extrair os recursos naturais, é necessário que o desenvolvimento aconteça.
A moderadora dos debates, uma jornalista com longa experiência na área económica, Frances Heard, disse que Moçambique tem enormes oportunidades quase virgens nos setores de transporte, estradas, saúde, educação, hotelaria, agricultura e turismo, mas a maior parte da sua população vive na pobreza. O chefe do Departamento de Gás e Petróleo para a África Subsaariana, na empresa de Deloitte e Touch, acrescentou que na primeira fase do processo de criação de logística para a exploração do gás natural na bacia do Rovuma serão criados 10 mil postos de emprego, sendo que a maior parte vai ser ocupada por moçambicanos e alguns dos quais estão já em formação pela companhia norte-americana Anadarko. Para Claude, nos próximos 3 anos, a região de Pemba, em Cabo Delgado, será mais ou menos como Joanesburgo da África do Sul na década de 1880, depois da descoberta de ouro, e Moçambique será provavelmente o terceiro exportador mundial de energia ou gás natural. Até agora, tudo depende da flexibilidade dos potenciais investidores, até porque a África do Sul é o principal investidor estrangeiro em Moçambique. Simeão Pongoan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Pongoan. Aqui, Voz da América, estúdios em Washington. Passagem agora à Guiné-Bissau. Faz agora 1 ano que a Guiné-Bissau deixou de ter voos diretos para Lisboa, em Portugal. Nessa altura, a transportadora aérea portuguesa TAP anunciou a suspensão dos seus 3 voos semanais para a capital guineense, alegando quebra de segurança ocorrida no embarque de um voo para Lisboa de 74 passageiros sírios com passaportes falsos. Mas a partir de amanhã, a companhia Euroatlantic inaugura o seu voo semanal ligando Lisboa a Bissau, tal como refere o Lassana Kessamá.
É um alívio muito expressivo. Durante quase 1 ano, Air Marrocos foi a única companhia que assegurava a linha Bissau-Lisboa, com escala em Rabat, capital marroquina. Uma trajetória mesmo que barata implicava muitos riscos para os passageiros, sobretudo idosos e as bagagens. Mamadou Salio Diallo, com muitos familiares em Portugal, Portugal onde se reside a maior comunidade guineense no estrangeiro, não escondeu a sua satisfação com a retoma dos voos diretos entre Bissau e Lisboa.
É verdade, porque às vezes muitas encomendas que nós devíamos enviar, temos grande dificuldade mesmo, pelo facto do transporte, né? E agora temos um transporte direto, é muito bom ainda para nós.
Mas a quem refere o passado algo aborrecido com a transportadora aérea portuguesa, esperando que, com a Euroatlantic, se observe uma melhoria de serviços ao nível da segurança das bagagens e bilhetes de passagem.
Por exemplo, na Guiné-Bissau se queixam que a todo tempo é época alta, é época alta. É incrível. Bilhete de avião tão caro em relação a outros países, por exemplo, da CPLP. E enquanto guineenses esperamos que isso não venha a acontecer.
De alguma forma, muitos interesses empresariais ficaram resfriados com a ausência de quase 1 ano dos voos diretos entre as capitais guineense e portuguesa. Sheila Carvalho, uma das executivas de um dos hotéis da capital guineense, ainda queria que houvesse mais transportes por semana, não escondeu o impacto positivo dos voos diretos Bissau-Lisboa para a sua unidade hoteleira.
De facto, a situação dos voos terá um impacto positivo para nós, não é? Porque muitas pessoas queixam-se do horário do voo, que é muito tarde, é muito cansativo para os hóspedes. Vamos ver se agora com o voo direto e com o novo horário se as coisas de facto melhoram. Porque muitos hóspedes muitas vezes pedem o transfer, e o transfer às vezes de madrugada é mais complicado, sendo durante o dia é muito mais fácil gerenciar isso.
Enquanto isso, uma visão turística tem a luso-guinense Alcione Ferro.
O turista procura sempre pacotes mais baratos, isso quer dizer que vai haver mais fluxo de turistas, tanto de negócio como de turismo mesmo, porque atrai sempre mais pessoas para virem investir no país, para vir conhecer a cultura do país e mostrar o país lá fora, porque a mídia lá fora tem sempre um impacto negativo num país que, com esses problemas políticos. E o que os turistas veem lá fora é que a Guiné está em guerra, o que não é realmente o que está-se a passar aqui.
A retoma amanhã dos voos diretos entre Bissau e Lisboa, desta vez por parte da companhia Euroatlantic, há muito desejada pelos guineenses, amortece assim uma longa e difícil maratona de negociações entre as autoridades guineenses e a TAP, enquanto a única e tradicional companhia que assegurava os voos diretos entre Bissau e Lisboa. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
We'll be right back.
O presidente americano, Barack Obama, encontra-se na Birmânia, onde participou na cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático, conhecida pela sigla ASEAN. Na ocasião, o presidente Obama agradeceu o acolhimento dispensado pelo seu homólogo birmanês, Thein Sein. Presidente Thein Sein, disse o presidente Obama, quero agradecer-lhe a sua hospitalidade e por ter organizado esta excelente cimeira. Acho que a Birmânia fez um ótimo trabalho como anfitriã da ASEAN este ano e demonstrou uma sólida liderança em questões cruciais para toda a região. Palavras do presidente Obama. No entanto, depois de ter participado nas reuniões sobre cooperação regional, o presidente americano focou a sua atenção na parte mais substancial da sua agenda, a promoção das reformas políticas na Birmânia, que, segundo ele, não têm sido tão rápidas como se esperava. Há 4 anos atrás, quando o país começou a sua transição, depois de décadas de liderança militar. Numa entrevista a uma revista birmanesa, o presidente americano disse que nos últimos 2 anos, depois da sua última visita ao país em 2012, tinha visto progressos no que se refere a reformas económicas, à libertação de presos políticos e ao movimento de reforma constitucional. O presidente Obama salientou, contudo, que antigos presos políticos birmaneses continuam a ser alvo de restrições e que os jornalistas ainda são alvo de assassinatos e que são muitas vezes molestados e presos. Uma questão de importância especial para o líder americano é a da situação do povo Rohingya, uma minoria muçulmana de mais de 1 milhão de pessoas, na sua maior parte apátrida. Milhares deles foram internados em campos de concentração depois de confrontos com budistas birmaneses em 2012 no estado de Rakhine. A questão da cidadania birmanesa para os Rohingyas é muito sensível politicamente na Birmânia, mas mesmo assim o presidente Obama planeia debater o assunto tanto com o governo como com a oposição, incluindo com a antiga dissidente Aung San Suu Kyi, com quem Obama se encontrará amanhã e que tem sido criticada por não adotar uma posição clara sobre a questão dos Rohingyas. Depois do encontro com Aung San Suu Kyi, o presidente Obama desloca-se à Austrália, onde vai participar na cimeira do grupo G20. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a emitir a partir dos estúdios aqui em Washington. As Nações Unidas alertaram para a possibilidade de um conflito de larga escala no leste da Ucrânia. O alerta foi dado numa reunião de emergência do Conselho de Segurança, tal como refere a Mayra de La Saleta.
O subchefe da ONU para os Assuntos Políticos, Jean-Anders Stoiberg-Franzen, disse aos membros do Conselho de Segurança que o cessar-fogo de setembro entre a Ucrânia e a Rússia está sob uma grande tensão e que a segurança está a piorar no leste.
With the Minsk agreement in question, an uncertainty over how much strain the ceasefire can withstand.
Com o acordo de Minsk em questão e a incerteza sobre quanta tensão o cessar-fogo pode aguentar, estamos seriamente preocupados com a possibilidade do regresso a um conflito à larga escala.
A sessão de quarta-feira, convocada pelas Nações Unidas, deveu-se a relatórios da NATO de que colunas de tanques russos, artilharia e tropas foram vistas a entrar na Ucrânia esta semana. Segundo o chefe da missão de monitorização da Organização de Segurança e Cooperação na Europa, os seus observadores testemunharam 3 grandes colunas de caminhões e tanques não identificados em áreas controladas por grupos armados. A OSCE está a usar drones para monitorizar a longa fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, mas encontraram dispositivos de bloqueio e chegaram a ser atingidos. A embaixadora americana Samantha Power condena esta situação e acusou a Rússia de não honrar o Acordo de Minsk, exigindo que a comunidade internacional pressione Moscou a recuar.
Where Russia has made commitments, it has failed to meet them. Russia has negotiated a peace plan and then systematically undermined it.
Onde a Rússia se comprometeu, falhou em honrar esses compromissos. A Rússia negociou um plano de paz e depois minou-o sistematicamente. Fala de paz, mas continua a alimentar a guerra.
O vice-embaixador russo, Alexander Pankin, rejeitou as críticas dos membros do Conselho de Segurança, dizendo que as suas acusações e a da NATO não refletem a situação atual e que são apenas propaganda habitual. Ele diz que Kiev usou a trégua para expandir as suas posições militares e por isso faz sentido que os rebeldes estejam a reforçar as suas zonas vulneráveis. O enviado ucraniano Yuri Sergeyev diz que o exército do seu país tem-se contido e por isso não há uma guerra aberta no leste. Ele voltou a pedir a Moscovo que não apoie os separatistas e que retire as suas forças militares e armas da Ucrânia. Desde que o acordo de Minsk foi assinado, a 5 de setembro,
O número de mortos ultrapassou os 4 mil. A Ucrânia disse esta quarta-feira que vai reimplantar as suas forças no leste por recear uma ofensiva dos militantes separatistas para a Rússia, apesar da Rússia negar ter enviado tropas para reforçar os rebeldes.
As Forças Armadas americanas anunciaram que decidiram reduzir de 4 para 3 mil o número de soldados destacados para a África Ocidental e encarregados de responderem à epidemia de Ebola naquela região. O general Larry Walensky, que lidera a resposta americana ao surto de Ebola, afirmou na Libéria que os Estados Unidos não precisam de 4 mil soldados para lidar com o Ebola na África Ocidental. Acrescentou que neste momento se encontram no terreno 2.200 soldados, número esse que se elevará a 3 mil em meados de dezembro. Há aqui, disse o general Walensky, muitas capacidades que desconhecíamos anteriormente. Isso permitiu-nos reduzir o número de forças que estávamos a programar originalmente. Segundo aquele general, os 3 mil soldados serão essencialmente engenheiros, técnicos de saúde e formadores. A embaixadora americana na Libéria, Deborah Malak, afirmou, entretanto, que o ritmo de propagação do vírus do Ebola na Libéria está muito mais lento do que nos últimos meses, advertindo, contudo, que muito permanece por fazer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, registaram-se 14 mil casos de Ebola desde o início desta epidemia. O número de mortos ultrapassa agora os 5 mil. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Líderes das nações do denominado Grupo G20 preparam-se para reunir-se em Brisbane, na Austrália, na 15 e 16 deste mês, para debater o crescimento económico global e o desenvolvimento. As especialistas perguntam se a África vai beneficiar das deliberações do grupo. A África do Sul é o único país africano permanente do grupo dos países mais ricos do mundo. Álvaro Lugero Andrade. É um pequeno problema técnico, esperamos a qualquer momento poder apresentar esta reportagem do Álvaro Lugero Andrade acerca da reunião do Grupo G20 na Austrália.
O G20 irá realizar o seu encontro anual no meio de um decepcionante crescimento do comércio e uma falhada estratégia de criação de empregos. Os líderes do G20 dizem que agora vão centrar a atenção, depois de 5 anos de recuperação da crise económica global, no restabelecimento da credibilidade e na capacidade de resistência das instituições financeiras, bem como encontrar novas políticas para o crescimento global sustentado. Um bom crescimento económico tem lugar na África, mas a África do Sul é o único país do continente a integrar como membro permanente o grupo das economias mais avançadas e emergentes, que representam 85% do Produto Interno Bruto Mundial e 75% do comércio internacional. Muitos países africanos compartilham os mesmos problemas que os países mais ricos, incluindo o alto desemprego. Mas será que a presença da África do Sul pode fazer a diferença? Wolf Broad, do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, diz que o facto de apenas um país africano integrar o G8 significa simplesmente que a agenda da África não é prioridade do grupo.
What we desperately need is infrastructure, services sector development.
O que precisamos desesperadamente é de infraestruturas, o desenvolvimento do setor de serviços, o financiamento de infraestrutura pesada, como portos, estradas, ferrovias. Também precisamos de apoio para o desenvolvimento de habilidades, necessidades de capacitação do setor bancário, telecomunicações e, em seguida, é claro, temos necessidades na área de saúde. Temos nossos problemas na África, como Ebola, conclui Broad. Enquanto o G20 está focado na queda do desemprego e em criar novas oportunidades para estimular o crescimento, muitos dos problemas na África continuam a ser a corrupção endémica, a dívida colossal e a falta de receitas. Marianne Boaventura, conselheira da Oxfam, diz que o G20 tem de ajudar os países em desenvolvimento da África com uma reforma tributária. Segundo ela, a África perde bilhões de dólares em impostos não pagos.
We have about 100 billion.
Temos cerca de 100 mil milhões de dólares estimados da receita perdida devido a fluxos ilícitos dos países em desenvolvimento. Na região da África subsaariana, há cerca de 72 mil milhões de dólares estimados em fluxos ilícitos apurados entre 2008 e 2010.
Alguns especialistas sugerem que, apesar de os organismos mundiais como o G20 serem importantes, eles não são necessariamente a solução para os países africanos.
E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na página desportiva, a Taça das Nações Africanas de Futebol vai estar em foco agora que a competição já não vai ser em Marrocos. A questão que todos querem saber é onde é que vai ser. O Qatar, que vai ser o anfitrião do Mundial de 2022, diz que está disposto a acolher a competição, mas o Qatar disse não ter recebido qualquer pedido oficial nesse sentido. A CAF, com certeza, que vai em primeiro lugar tentar um país africano. A Federação Angolana de Futebol desmentiu já notícias de que Angola poderia ser o país organizador da competição em janeiro e fevereiro. Outro país mencionado é o Gabão. Fala-se também da possibilidade de uma organização conjunta por dois países. A ver, vamos. A Federação Internacional de Futebol, a FIFA, anunciou, entretanto, que não vai reabrir os processos de atribuição da organização dos Mundiais de 2018 e 2022. A FIFA disse que um relatório da Comissão Ética não indica nenhuma violação ou incumprimento das regras de candidatura. Aquilo que chama de eventuais incidentes que possam ter ocorrido durante o processo de candidatura não comprometeram a integridade das candidaturas. Poderá, no entanto, haver processos contra certos indivíduos. Recorde-se que as candidaturas da Rússia e do Qatar, a Rússia para 2018, Qatar para 2022, tinham sido manchadas por alegações de suborno na votação que levou esses dois países a ganharem. A Federação Russa de Futebol disse, entretanto, que tem um outro problema. Não tem dinheiro para pagar o salário do treinador Fábio Capello. É, são 7 milhões de euros por ano. Ao futebol, ontem houve vários jogos internacionais amigáveis. Brasil goleou a Turquia 4-0. Holanda vai mal desde o Mundial. Ontem perdeu com o México 3-2. Argentina bateu a Croácia 2-1. E a Bélgica a Islândia por 3-1. Basquetebol americano, NBA. Miami Heat jogou em casa, perdeu com Indiana 81-75. Atlanta 100. Utah Jazz 97. Phoenix 112. Brooklyn Nets 104. Oklahoma foi até Boston ganhar 109-94. Orlando Magic também viajou. Foi a Nova York, também ganhou 97-95. Los Angeles Lakers viajaram e perderam. Vão muito mal os Lakers. Perderam com Nova Orleans 109-102. O Portland foi até Denver ganhar 130-113. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, este ano vai muito bem. Muito obrigado. Bateu o Detroit 107-103.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Tempo para recordarmos as principais notícias. O presidente Barack Obama disse estar confiante numa nova era na Birmânia, mas acrescentou que há ainda trabalho a fazer na transição para a democracia neste país do Sudeste Asiático. Obama falava durante uma reunião hoje com dirigentes legislativos na capital birmanesa. O presidente americano descreveu a reunião como uma excelente discussão sobre a transição para a democracia e sobre como consolidarem-se os ganhos já alcançados. A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, anunciou hoje o fim do estado de emergência declarado por causa da epidemia de Ébola. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Pela frente temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Lúcio de Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no nosso site voaportugues.com e ainda no telemóvel m.português.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram com referência voaportugues e também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp no número 1908-652-4584, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Ethel Butler, a assistência técnica é de Nashwan Calé. Títulos de atualidade: Barack Obama encontra-se com líderes da Birmânia e defende a promoção da democracia no país. Presidente da Libéria levanta estado de emergência. Secretário de Estado americano encontra-se com líderes israelita, jordaniano e palestiniano. Nos próximos 30 minutos poderá acompanhar também notícias da economia, a rubrica semanal Perguntas à doutora Nídia e ainda o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Horas e 2 minutos aqui em Washington, na capital dos Estados Unidos. Em Moçambique, tráfico humano, casamentos prematuros, gravidez precoce, práticas culturais e tradicionais nocivas à saúde são apenas alguns dos muitos problemas que afetam as meninas em Moçambique. As organizações da sociedade civil dizem que elas vivem momentos dramáticos, como nos conta na seguinte reportagem o Francisco Júnior, desde Maputo.
Amina Issa, coordenadora dos direitos das mulheres na Action Aid, uma organização não-governamental moçambicana, não esconde a sua preocupação.
A rapariga em Moçambique não é vista como criança que tem os seus direitos. A rapariga em Moçambique é vista como uma pequena mulher. E como este conceito de pequena mulher que nós queremos desmistificar. Porque a rapariga não é uma pequena mulher. A rapariga é uma menina, sim. É uma criança, como todas as outras. Mas porque ela é do sexo feminino, ela tem umas particularidades que lhe torna frágil, que lhe torna vulnerável.
Maria Paula Vera Cruz é coordenadora nacional do Comitê da Mulher e do Jovem na Organização Nacional dos Professores e também presidente do Conselho Fiscal do Fórum Mulher, uma outra ONG que trabalha em prol da defesa dos direitos das mulheres em Moçambique. Ela mostrou-se particularmente alarmada com os casos de violação sexual protagonizados por professores.
É muito, muito grave, mas até temos casos piores, que é um pai. O próprio pai que abusa. Mas eu costumo dizer aos meus colegas professores que este pai que abusa precisa de um professor para lhe educar. Então, o professor é o recurso da sociedade, é o recurso da família, é o recurso das comunidades. Então, quando o próprio professor também abusa, então esta sociedade está totalmente doente.
Estes e outros problemas foram abordados em Maputo, numa conferência em que estiveram presentes cerca de 100 raparigas provenientes de todas as províncias moçambicanas, empoderando as raparigas e inspirando mudanças para eliminar o ciclo de violência. Este foi o lema do encontro, durante o qual as meninas fizeram muitas denúncias e deixaram muitas recomendações visando melhorar a situação da rapariga em Moçambique.
Ia fazer um pedido ao governo que, quando elaborasse as leis, pensasse muito nas raparigas. Ou, quando chegar essa fase da revisão das leis, sobretudo aquilo que toca a rapariga, eles pelo menos tinham que levar um certo grupo de raparigas, mas raparigas empoderadas, que viveram histórias difíceis, para estarem ali a contarem o que elas querem, o que elas viveram, o que elas não querem viver mais, das experiências mais que elas tiveram.
Francisco Júnior, em Maputo, para a Voz da América.
Voz da América, lembre que pode acompanhar-nos através do voaportugues.com e agora vamos às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
O Centro de Integridade Pública de Moçambique apelou ao governo moçambicano para que publique todos os contratos assinados no setor da exploração de recursos naturais, alertando para situações de incumprimento de normas internacionais de transparência. No relatório em que avalia os impactos da adesão de Moçambique à iniciativa de transparência na indústria extrativa, o CIP chama a atenção para aquilo que considera como uma modesta contribuição da iniciativa internacional na melhoria da governação no setor dos recursos naturais, apontando como exemplo a situação da publicação dos contratos assinados pelo governo moçambicano com as empresas do setor extrativo. A Organização de Probidade Pública Moçambicana lamenta que apenas 11 contratos tenham sido divulgados pelo governo na página do Ministério dos Recursos Minerais, sendo que estes se referem ao período que antecedeu 2011, quando ainda eram permitidas cláusulas de confidencialidade. A dívida pública angolana deverá atingir 48,3 mil milhões de dólares em 2015, ou seja, 35,5% do Produto Interno Bruto, quando em 2012 não chegava a 11%, isso de acordo com os dados constantes na proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para 2015. A proposta indica que o estoque da dívida pública será agravado com um déficit orçamental estimado em 7,6% em 2015, apesar do crescimento homólogo do Produto Interno Bruto de 9,7%. A proposta do Orçamento Geral do Estado angolano recorda que em 2012 a dívida pública era de 24,8 mil milhões de dólares, representando então 10,9% do Produto Interno Bruto Nacional. Entre as previsões do governo para 2015, conta-se uma taxa de inflação de 7% e uma descida de 0,5 ponto percentual face a 2014. A companhia aérea Malawian Airlines iniciou esta semana as ligações aéreas regulares entre Lilongwe e o Aeroporto Internacional da Beira, que serão feitas duas vezes por semana, além de efetuar voos entre Lilongwe e a Beira. A Malawian Airlines já faz ligações entre a capital do vizinho Malawi e as cidades capitais das províncias moçambicanas de Tete e de Nampula. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,24 dólares, a libra estava cotada a 1,57 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar valia 11,19 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta sexta-feira, quem irá falar aqui no Angola Fala Só é Alexandre Dias dos Santos, conhecido como Libertador, secretário-executivo da Casa CE em Luanda, e você pode inscrever-se e participar no programa na próxima sexta-feira. Esta é a Voz da América. E agora ficamos com as perguntas à doutora Nídia.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos aqui a esta emissão em português da Voz da América, em que hoje vamos falar com a doutora Nídia Ramande, que temos em linha connosco do Ebola, isto é algo que temos vindo a falar. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso
mais saudável do mundo.
Um bom programa.
Doutora Nídia, continuando a falar do ébola, algo que está agora ainda muito nas notícias, porque afeta principalmente três países em África, na África Ocidental, mas que se pode com facilidade propagar a outros países e a outros continentes.
Com muita facilidade.
Com muita facilidade, como se tem visto. Doutora Nídia, já falámos do vírus, dos tipos de vírus que existem, já falámos de como é que se contrai o vírus, mas, por exemplo...
Já falámos da sintomatologia, já falámos de tudo, mas...
Quando o vírus entra, exatamente, quando o vírus entra dentro do corpo, vai para onde? Porque há sempre uma parte do corpo que o vírus gosta mais.
É essa parte que nós não falamos, que se chama fisiopatologia. Os principais alvos da infecção são umas células. Essas células ficam no fígado, chamam-se endoteliais. Então, após a infecção, é sintetizada uma glicoproteína, uma proteína que este vírus da ébola segrega. Então, afeta tudo aquilo. Vai passar-me a bater a porta. Está bem?
Ok, vai lá.
Portanto, os principais alvos da infecção são células, com certeza, porque o nosso corpo é constituído por células e órgãos. As células é que constituem os órgãos. As células que são afetadas pelo vírus da ébola chamam-se endoteliais e encontram-se dentro do fígado. Após a infecção, logo que se dá a infecção, por exemplo, quando o bicho entra para essas células, ela segrega uma glicoproteína, que é denominada glicoproteína do vírus DT. Essa replicação do vírus ébola ultrapassa a própria síntese proteica das células infectadas e das defesas imunitárias do hospedeiro. Ultrapassa. Em nenhum momento ela fica inferior a transmitir a doença. É fulminante.
Portanto, doutora Nídia, o vírus do ébola entra no corpo e, ao entrar no corpo, imediatamente se replica e o número dessas, portanto, células replicadas é superior às células que nós próprios temos, é isso? Portanto, às células-alvo da infecção, não é?
Exatamente. Então, os GFs, portanto, a glicoproteína, forma um complexo trimétrico ao qual liga o vírus às células endoteliais lá das células que revestem a superfície interiormente dos vasos sanguíneos estes vasos sanguíneos têm células para proteger, mas não conseguem, são os neutrófilos. Os neutrófilos carreiam para os pulmões e para o baço. Portanto, o hospedeiro fica nos gânglios linfáticos, fígado, pulmões e baço. O hospedeiro dessa maldita doença. E a presença de partículas virais e de danos das células resultantes da estimulação provoca a libertação de citocina, os quais essas moléculas dão sinalização de febre e inflamação.
Portanto, são os primeiros sinais de infecção de ébola.
Exatamente. O efeito citopático, que nós chamamos de infecção da ébola, que provoca a perda da integridade vascular, né? Porque eles atacam os vasos sanguíneos, atacam a célula neutrofilar. Essa parte é posteriormente agravada devido à síntese de glicoproteína, reduz as integrinas e específicas responsáveis pelo coesão, e daí, demora a estrutura intracelular devido à lesão no fígado, que provoca a coagulopatia. Já começa a doença.
Portanto, doutora...
Coagulopatias, hepatopatia, hepatopatias, tudo que é patias. Hepatopatia vem de fígado, fagopatia vem de sangue, infecção no pulmão, no baço, nos gânglios linfáticos e a doença propaga.
Uhum. Portanto, é nesta altura em que se notam todos esses sintomas e em que se pode fazer um diagnóstico, não é? Portanto, uma pessoa com estes sinais, quando dá entrada num centro de tratamento, o que é que os médicos olham para além destes sinais, que são, já começam-se a tornar visíveis, não é?
Bom, o médico começa a ver o historial de pessoas, em particular viagens recentes, onde se... Porque nós, todo mundo sabe onde é que está a ébola, não é? Então, o médico começa a ver o trabalho, a exposição, a vida selvagem, são critérios importantes para se suspeitar o diagnóstico da ébola. O diagnóstico é confirmado através do isolamento do vírus, detectando a RNA ou a proteína, ou detectando o sangue da pessoa, os anticorpos do vírus, isolar o vírus é mais eficaz durante a fase inicial após a morte, sabias? Senhora Anabela.
Doutora Nídia, é por isso que aqui nos Estados Unidos eles tentam injetar numa pessoa que esteja infectada sangue de alguém que já esteve infectado e venceu a doença?
O vírus é mais infectado, o vírus é mais visível após a morte. É o que vem aqui, escrito, escarapachado, e isso é que é o nosso mau diagnóstico. Porque nós fazemos o diagnóstico do vírus, nós vemos o vírus, mas o vírus é mais visível, não é? Durante um surto, geralmente, é praticável isolar o vírus. Assim, os métodos de diagnóstico mais comuns são a detecção da proteína temporal, que é o PCR e a ELISA, são os instrumentos que nós utilizamos para isolar o vírus, os quais podem ser realizados no terreno ou em um hospital de campanha. É possível observar e identificar filigrões e cultura celular através de microscópio eletrónico devido à sua forma filamentosa característica, embora a microscopia eletrónica não seja capaz de distinguir entre os vários filovírus. Então, o diagnóstico é possível e é possível por esses meios, a ELISA e o PCR.
Doutora Nídia, por exemplo, se imagine se alguém quiser fazer um teste de sangue para ver se há anticorpos de alguns vírus. Por exemplo, o vírus da ébola seria detectado se não estiver ativo?
Não. Não seria detectado de maneira nenhuma. Ok. E agora passamos para a classificação, não é?
Exatamente, doutora Nídia. Ébola, vírus muito parecido com outro vírus que, por exemplo, nós já tivemos alguns problemas em Angola, por exemplo, que é o Marburg.
Marburg. O género é a Ebolavir Marburg, foram inicialmente classificados como espécie de hoje em dia obsoleto, forma de filovírus. Em março de 1998 foi proposto um Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus alterar o género filovírus para a família Filoviridae, um dos géneros específicos, Ebolavírus, Mabolavírus, proposta implementada em 2001 e 2002. As taxas de modificação genética da ébola são cerca de 100 vezes mais lentas do que da gripe A em seres humanos, mas mesmo a magnitude da hepatite B. Portanto, ela não é...
Tem a ver com as questões de mutação, doutora Nídia? Quer dizer que não é um vírus que tenha grandes mutações?
Não é. Não é um vírus que tenha grandes mutações.
Não é, por exemplo, como a questão da malária, em que se fala muito que acaba por se adaptar às circunstâncias e todos os ataques e acaba por ir mudando. Tanto a ébola, o vírus do ébola, é sempre a mesma coisa? Ou tem sido sempre a mesma coisa?
Então, isso levanta a hipótese de os ébola-vírus, os Marburg-vírus, terem digerido alguns milhares de anos, já estão a serem tal daqui a 10 anos. No entanto, os fósseis genéticos filovivos encontrados em mamíferos indicam a família em si.
Uhum.
Remonta que pelo menos dezenas de milhões de anos têm sido encontrados genomas hamster chinês, vivos fossilizados, né? Que são estreitamente relacionados com a abelha.
E, doutora Nídia, vamos ter que nos despedir por hoje. Vamos voltar de hoje a 8 dias. Vamos terminar nosso capítulo sobre o ébola. Mas até de hoje a 8 dias, com um abraço da Ana Guedes e votos de boa saúde também para si, doutora Nídia.
Foi assim perguntas à doutora Nídia aqui na Voz da América. Mais informações sobre o ébola. Agora vamos à música. Temos a Estelle com o tema Concoro.
Life is like a big merry-go-round. You're up and then down, going in circles, trying to get to where you are. Everybody's been counting you out. Where are they now? Sitting in the same old place, just faces in the crowd. We all make mistakes. You might fall on your face, but you got.
Continua a acompanhar a Voz da América, neste momento 13 horas e 25 minutos aqui em Washington. Vamos então às notícias que marcam a atualidade desta quinta-feira. O presidente Barack Obama disse estar confiante de uma nova era na Birmânia, mas acrescentou que ainda trabalha a fazer na transição para a democracia naquele país do Sudeste Asiático. Obama falava durante uma reunião hoje com dirigentes legislativos na capital do país, Nau Pito. Obama disse que as conversações se centraram em como pressionar o governo a fazer mais para proteger os direitos humanos. A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, anunciou hoje o fim do estado de emergência declarado há algum tempo por causa da epidemia do ébola. Num discurso, Sirleaf disse que a luta contra o ébola não acabou e algumas restrições vão permanecer. Até atingir o objetivo de não ter mais nenhum caso até o Natal, vamos manter muitas das medidas anteriores que serão ajustadas de acordo com o avanço dessa luta contra a epidemia, disse Ellen Johnson Sirleaf. O secretário de Estado norte-americano John Kerry reúne-se dentro de momentos com os líderes de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, e da Jordânia, o rei Abdullah, para discutir formas de aliviar as tensões em Jerusalém, abalada por enfrentamentos na disputada mesquita Al-Aqsa, ou Monte do Templo. Na manhã de hoje, Kerry encontrou-se com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas e os dois responsáveis analisaram a reconstrução da faixa de Gaza depois de ataques israelitas terem destruído bairros inteiros durante a Guerra dos 50 dias. O presidente americano Barack Obama apelou à Rússia para honrar o cessar-fogo concluído em setembro entre o governo da Ucrânia e os rebeldes separatistas pró-russos no leste do país. O vice-conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Ben Rhodes, afirmou que o presidente Obama fez o apelo ao presidente russo Vladimir Putin durante conversações informais esta semana em Pequim. E a continuação apresentamos um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos copatrocinaram recentemente o Dia Internacional pelo Fim da Impunidade de Crimes contra Jornalistas. Neste dia e todos os dias, disse na ocasião o secretário de Estado americano John Kerry, afirmamos que o fim da impunidade é um imperativo moral e uma necessidade prática na criação de sociedades livres, abertas e estáveis ao redor do mundo. Todos os dias, jornalistas corajosos assumem riscos extraordinários para escrever histórias que expõem a corrupção, para fazer perguntas difíceis ou testemunhar o sofrimento de inocentes, homens, mulheres e crianças, submetidos aos horrores da guerra e abusos dos direitos humanos. No serviço prestado à humanidade, centenas de jornalistas foram atacados e mortos só na última década, enquanto inúmeros outros foram perseguidos, ameaçados, presos e torturados. Na esmagadora maioria dos casos, os autores desses crimes absurdos contra jornalistas, por vezes regimes ou governos, mas também organizações terroristas como o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ou ISIL, continuam impunes. A Síria tem sido um país particularmente mortífero para os jornalistas, onde o regime de Bashar al-Assad e o ISIL continuam a censurar os meios de comunicação através de ataques cruéis e hediondos, incluindo o sequestro e desaparecimento de jornalistas na tentativa de impedir o livre fluxo de informação para o exterior. Os Estados Unidos exigem o fim da impunidade para aqueles que usam a violência para silenciar os seus críticos e exigem respostas em nome de todos os jornalistas e as suas famílias que ainda não viram a justiça feita. Além disso, os Estados Unidos apelam a todas as partes envolvidas no conflito sírio para protegerem os jornalistas na Síria e nos países vizinhos. Acima de tudo, disse o secretário Kerry, nós estamos maravilhados com a coragem daqueles que arriscam as suas vidas para contar as histórias que o mundo precisa ouvir. Os Estados Unidos, disse o presidente Barack Obama, citamos, elogiam as contribuições inestimáveis dos jornalistas em prol da liberdade e da segurança de todos nós ao fazerem brilhar a luz na escuridão e dar voz aos que não têm voz. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 13 de novembro, da Voz da América, em nome de todos que a produziram e a apresentaram, se despedem Ethel Butler, Nashua Nkalé e Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite e até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.